quarta sessão extraordinária de 20 de junho de 2024. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito primeira secretária que efetue a chamada dos senhores vereadores.
Dando Beluzia de Faria, presente. Francisco Braz Bernardo.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Marcelo Pascoalotto Novato.
Presente.
Márcio dos Santos Reis.
Presente.
Ricardo Rolando da Silva.
Presente.
Sebastião Venceslau da Silveira.
Presente.
Ednilson dos Reis Donizete Cardoso.
Presente.
Walter Luiz Lopes.
Presente. Havendo o número regimental, damos continuidade à sessão. Por se tratar de sessão extraordinária, passaremos diretamente para a ordem do dia. Solicito a leitura do projeto de lei número 010 de 17 de junho de 2024, que dispõe sobre a alteração salarial dos conselheiros tutelar do município de Ponte Gestal e da outras providências.
Projeto de Lei número 010, de 17 de junho de 2024, dispõe sobre a alteração salarial dos conselheiros tutelares do município de Ponte Gestal e da outra providência. Esmeraldo Cristiano Carolino, prefeito do município de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, fica o valor da remuneração dos conselheiros tutelares no município de Ponte Gestal passará a equivaler a um salário mínimo nacional, que atualmente equivale a R$ 1.412. Parágrafo 1º, a equiparação constante no caput não gera direitos aos demais direitos e vantagens concedidos aos servidores públicos. O salário mínimo nacional aplicado ao conselheiro tutelar deste município será atualizado anualmente de acordo com os reajustes do salário mínimo nacional vigente. No artigo 2º, as despesas decorrentes dessa lei correrão à conta de dotações orçamentárias constante no orçamento vigente, suplementado se necessário, revogando as disposições em contrário, Lei 1194, de 4 de julho de 2012. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Passaremos então para a deliberação do projeto em questão. Informo, senhores vereadores, que o referido projeto recebeu parecer favorável das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 32, CFO/2024 e o número 32, CJR/2024. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, discordar, queiram se levantar. Aprovados os pareceres por 8 votos. Passaremos então para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto. O projeto está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordar, queiram se levantar. Aprovado por 8 votos o projeto de lei número 10 de 17 de junho de 2024, que dispõe sobre alteração salarial dos conselheiros tutelar do município de Ponte Gestal e da outras providências. Agora solicito a leitura do projeto de lei número 016 de 17 de junho de 2024, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estabelece a política municipal da pessoa com deficiência e da outras providências.
Projeto de lei número 16, 17 de junho de 2027. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estabelece a política municipal da pessoa com deficiência e da outras providências. Esmeraldo Cristiano Carolino, prefeito do município de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 626 da Lei Orgânica do Município. Faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a sigla CMDPD. Órgão colegiado de assessoramento deliberativo, controlador das ações de caráter permanente, paritário e consultivo em todos os níveis das políticas públicas no âmbito municipal, vinculando ao Departamento Municipal de Assistência Social. No parágrafo único, o Departamento Municipal de Assistência Social deverá dar suporte quando a estrutura física, administrativa e funcional do Conselho. No artigo 2º, essa lei dispõe sobre a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e das normas gerais para sua adequação adequada aplicação. No artigo 3º, atendimento dos direitos das pessoas com deficiências do município de Ponte Gestal será realizado através de políticas sociais, básica de educação, saúde, recreação, esporte, cultura, profissionalização, entre outros, assegurando-lhes em todas elas o tratamento com dignidade, respeito e liberdade à convivência familiar comunitária, conforme preconiza a Convenção da ONU sobre as pessoas portadoras de deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. No artigo 4º, para efeitos dessa lei, consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com a diversidade de barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme o artigo 2º da Lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. No artigo 5º, a política pública refere-se aos direitos das pessoas com deficiência, será garantido por meio de seguintes órgãos: Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 1. Elaborar planos, programas e projetos da política municipal para a inclusão das pessoas com deficiência e propor providências necessárias à sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes dos recursos financeiros de caráter legislativo. Zelar pela efetiva implantação da política municipal para a inclusão de pessoas com deficiências, visando a qualidade de adequação de apresentação de serviços na área de apoio às pessoas com deficiências, bem como oferecer orientação técnica. 3. Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais de acesso à educação, saúde, trabalho e assistência social, transporte, cultura, turismo, esporte, lazer, habitação, mobilidade e urbanismo, entre outras relativas e da outras pessoas com deficiências. 4. Acompanhar a elaboração e execução da proposta orçamentária do município, sugerindo as modificações necessárias à execução da política municipal para a inclusão de pessoas com deficiência. 5. Zelar para a efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. 6. Propor elaboração de pesquisa e estudo que visem a melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência. 7. Acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos da política municipal para a inclusão das pessoas com deficiência. Manifestar-se dentro dos limites da sua atuação acerca da administração e a condução dos trabalhos de prevenção. Avaliar anualmente o desenvolvimento da política municipal de atendimento especializado às pessoas com deficiência de acordo com a legislação em vigor, visando a sua plena adequação. Convocar a Assembleia de Escolha de Representantes da Sociedade Civil quando houver vacância no seu lugar de conselheiro tutelar e suplente no seu final do mandato, dirigindo-se aos trabalhos eleitorais. Eleger-se o presidente, o vice-presidente e secretário dentre seus membros. Elaborar o regimento interno. Desenvolver outras atividades correlatadas. No artigo 7º, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizará sobre a coordenação com conferência municipal, coincidindo com uma conferência estadual ou por deliberação do plenário, para avaliar e propor políticas públicas na área a serem implantadas ou já efetivadas no município, garantindo sua ampla divulgação. No artigo 8º, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será por 8 membros titulares e 8 membros suplentes, sendo 4 membros representantes do órgão governamentais, a saber, 1 representante do Departamento Municipal da Assistência Social, 1 representante do Departamento Municipal da Educação e Cultura, 1 representante do Departamento de Saúde e 1 representante do Poder Legislativo. 2. 4 membros representantes da sociedade civil, atendendo à globalidade das deficiências, podendo ser intelectual, física, auditiva, visual e transtorno do espectro autista. Os representantes de órgãos governamentais serão da escolha do prefeito municipal. A escolha dos representantes da sociedade civil dar-se à Assembleia, especialmente convocada pelos representantes dos órgãos governamentais. A cada membro efetivo corresponderá um suplente, atendendo a representatividade igualitária na globalidade das deficiências, a saber, intelectual, física, auditiva, visual e transtorno do espectro autista. Artigo 9º. O mandato do conselheiro será até 2 anos, admitindo-se recondução por mais uma vez, de igual período. A função do membro do conselho é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. A nomeação da posse dos conselheiros serão feitas mediante decreto expedida pelo prefeito municipal. Poderá o mandato do conselho que desvincular de órgão de origem de sua representação faltar a 3 reuniões consecutivas ou a 5 intercaladas sem justificativas, que deverá ser apresentada na forma prevista no regimento interno. Apresentar renúncia ao conselho, apresentar procedimento incompatível com o decoro e dignidade das funções, for condenado por sentença irrecorrível em razão ao cometimento de crime ou contravenção penal. Parágrafo único. A organização e o funcionamento do conselho serão disciplinados no regimento interno. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência como captador e ampliador dos recursos a serem utilizados, segundo a deliberação do conselho ao qual o órgão é vinculado. Compete ao Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência gerir os recursos orçamentários próprios do município, gerir os recursos captados pelo município através de convênio ou por doações do fundo, liberar os recursos a serem aplicados em benefício das pessoas com deficiências, administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos direitos das pessoas com deficiência, segundo a resolução do Conselho, gerir o recurso do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, devolver outras atividades correlatadas. O Fundo Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência será regulamentado por resolução expedida pelo Conselho. Para executar serviços de natureza técnica, o Conselho poderá contar com os serviços municipais. Artigo 16. Fica o poder público municipal autorizado a abrir crédito suplementar, se necessário for, para as despesas iniciais decorrentes do cumprimento desta lei. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Esmeraldo Cristiano Carolino, prefeito municipal.
Passaremos então para a deliberação do projeto em questão. Informe, senhores vereadores, que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 33/CFO/2024 e o número 33/CJR/2024. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os discordar querem se levantar. Aprovados os pareceres por 8 votos. Passaremos então para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto. O projeto está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordar queiram se levantar. Aprovado por 8 votos o projeto de lei número 016 de 17 de junho de 2024, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estabelece a política municipal da pessoa com deficiência e da outra providência. Por fim, solicita a leitura do projeto de lei número 017, de 17 de junho de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial da lei, na lei orçamentária anual do exercício de 2024, para os fins que especifica.
Projeto de lei número 17... de 17 de junho de 2024, autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual do exercício de 2024 para fins que especifica. Esmeraldo Cristiano Carolino, prefeito do município de Ponte Gestal, estado de São Paulo, usando as suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir contabilidade na Prefeitura Municipal crédito especial por anulação no valor de R$30.000, em conformidade com o artigo 41, inciso 2 da Lei Federal 4.320/64, com a seguinte classificação orçamentária. Poder Executivo, Secretaria de Administração e Finanças, manutenção das atividades da administração geral, despesas de exercícios anteriores, geral R$30.000. Parágrafo único, crédito de que trata o caput será coberto por anulação parcial de dotação, em conformidade com o disposto do inciso 3, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17/3/1964, da seguinte classificação orçamentária. Poder Executivo, Secretaria de Administração e Finanças, manutenção das atividades da administração geral, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, geral ficha 39, R$30.000. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na contabilidade da Prefeitura Municipal crédito especial por superávit financeiro apurado no exercício anterior no valor de até R$40 mil, em conformidade com o artigo 41, inciso 3, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17/3/1964, da seguinte classificação orçamentária: Poder Executivo, Secretaria Municipal da Saúde, Investimento de Fundo Municipal da Saúde, Equipamentos e Materiais Permanentes, R$40 mil. Ficam alterados anexo do PPA Plano Plurianual LDO, Lei Diretriz Orçamentária Exercício de 2024, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º dessa lei. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura do Município de Ponte, Gestal, 17 de junho de 2024. Esmeraldo Cristiano Carolina.
Passaremos então para a deliberação do projeto em questão. Informo os senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 34/CFO/2024 e o número 34/CJR/2024. Os pareceres estão em votação. Os que estiver de acordo permaneçam como estão, os que discordar queiram se levantar. Aprovado por 8 votos os referidos pareceres. Passaremos então para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto.
Pela ordem. Eu estive lendo a justificativa desse projeto aí e fala que lá as notas foram extraviadas. Alguém sabe por como que elas foram extraviadas? Alguém sabe para informar?
Ontem eu fui lá conversar com o Gabriel sobre isso. E ele falou que antigamente, que agora mudou, né? Todas as notas de todas as empresas estão sendo mandadas para o sistema, que é um sistema novo, que é digital. E dizem que essas notas ficaram paradas, né? Pelo jeito lá no posto da saúde. Quando a Simone entrou, eu estava no gabinete, e a Simone passou lá falando que realmente tinha contas anteriores sem pagar. De certo, foi a outra secretária que estava lá que deixou de pagar. Perdeu o papel, diz que foi perda de papel. Que não foi liquidado, só não foi pago. E agora eles precisam pagar para não ficar com dívida. Foi isso que eles me explicaram.
Mas assim, foi até bom a senhora ir lá perguntar, porque a senhora já foi presidente da Câmara. A Fiorilli manda as... Aí está falando que é nota que é da Fiorilli. A Fiorilli geralmente é administração, não é a saúde, é administração. Mas assim, a senhora sabe que a Fiorilli manda tudo por e-mail. Para lá também. E se perder um papel, vai lá no e-mail, imprime outro. Então, essa justificativa aí ficou meia no ar.
Olha.
Eu acho que... E não tem urgência isso aí, é conta da gestão do ano passado. Eu acho que a gente deveria investigar direito isso daí. Se já foi empenhado, não foi liquidado, mas foi empenhado...
Ontem, junto com esse projeto, tenho pedido mais dinheiro para equipamentos, né? Permanentes. E ontem eu estive no posto conversando com os funcionários para saber do Gabriel como que está sendo, né? Porque a gente teve muita reclamação da Cássia, então eu fui lá para saber sobre o Gabriel. E dizem que ele chegou lá, ele viu a necessidade, diz que faltava muito material lá.
Mas nós já aprovamos um projeto agora de 100 mil para comprar equipamento.
Não, mas aquele lá é um dinheiro que eu ganhei do Mota, um recurso federal. Mas aquele lá já tem um destino, que é para comprar cadeiras de rodas, ar-condicionado.
Respirador.
O respirador, que a gente paga aluguel, um bisturi elétrico e também vai comprar um eletrocardiograma novo. Mas dizem que falta lá, e daí eu conversei porque minha tia trabalha lá, eu fui lá conversar informalmente mesmo, para saber. Que lá não tinha nem colher para eles mexerem um café. A coisa estava muito feia. Diz que não tinha nada, nada, nada lá. E diz que o Gabriel viu a necessidade e, pelo menos dessa parte, não estava mexendo com o povo, né? Que é o que estava acontecendo com a outra secretária. E diz que estava vendo a necessidade e estava comprando. E sobre essa nota, eu perguntei, Gabriel, por que você colocou lá na justificativa, que foi extraviado, né? Ficou uma coisa meio pesada aquilo lá. Ele falou assim, Danube, porque realmente eu não posso mentir. Realmente as notas vieram e Fiorilli, eu não preciso... Eu não roubo com a Fiorilli. Falou assim ainda, que ele quis... Eu duvidando, ele disse isso. Ele falou assim, também tinha o sistema da Fiorilli lá, sabe o quanto eles são corretos. E realmente também o senhor foi presidente, sabe que a Fiorilli foi correta. Então, depois vocês podem vir aqui ver que a gente pagou... A questão da Fiorilli, que eu podia não colocar, mas eu também não podia mentir. Então, eu achei muito justo, porque ficou muito feio. Né? Ficou muito feia a justificativa desse projeto. Foi uma falta de responsabilidade da gestão que estava lá passada. Então, eu acho... Ah, ele falou assim também pra gente que depois o Otávio podia ir lá conversar com o Cristiano, que é o contador, que ele estava a par de tudo e que é o Cristiano é uma pessoa muito honesta, né? Todo mundo sabe, toda vez que a gente chama ele aqui, ele explica muito bem. E então a minha parte foi sanada. Só fui explicar pro senhor o que o senhor perguntou.
Realmente eu perguntei assim, mas eu acho que a gente antes de aprovar esse projeto, a gente devia ir mais a fundo saber o que realmente aconteceu, porque alguém cometeu falha. Foi sua secretária. Então a secretária de saúde, que estava aí anterior, não era competente, igual alguns vereadores falaram. Então ela era incompetente. Então ela não era competente. Se está acontecendo, quer dizer, o Gabriel vai ficar agora até o final do ano na Secretaria da Saúde. Essa administração ele vai ficar até o final. Espero que sim, espero que ele cuida bem da nossa saúde. Mas eu quero pedir para os vereadores, antes da gente aprovar isso aí, a gente investigar mais a fundo, para não sair lá fora, que a Câmara está aprovando tudo, está acontecendo mesmo sem investigar. Então eu gostaria que os vereadores solicitassem para que eles mandassem um ofício especificando o que realmente aconteceu. Para a gente, o dia que alguém perguntar lá fora, vocês aprovaram uma coisa que nota que destraviou? Destraviou como assim? A gente tem um ofício para mostrar, ó, destraviou desse jeito.
Pela ordem, senhor presidente, eu também. Pobre falou. E realmente está certo, sabe por quê? Porque, como ele já foi presidente dessa casa, como a senhora já foi presidente dessa casa, como o presidente agora, a Fiolini não manda. Se sumiu, tem outro lá, tá registrado, tem. Deve ter outro recibo, deve ter outra nota no computador dela, nos e-mails da Fiolini e da prefeitura, porque tem que ter, ué. Não é uma nota que você entrega em mão e vai ser paga em mão. Ela é paga digitalmente, então tem que ter. Tem que ter esse motivo, a gente tem que, sim, uma explicação, onde está, ou porque, ou se não tem, ou se não veio, ou se a Fiolini não mandou por esse meio. Porque a Fiolini, ela é uma entidade séria. Ela é séria tanto que vocês conhecem, que ela é séria. Trabalharam com ela e a gente continua trabalhando. Eu acho também que tem que ter uma investigada. Esse projeto não é de suma importância, não é assim, não é pedido de urgência. A gente pode esperar mais até na sessão para votar ele. E pode, e como a vereadora foi lá e perguntou, e ela foi por conta própria mesmo, ela foi lá, e a gente pode também marcar uma reunião com o contador.
Mas então eu peço para que eles participem também, ou vocês chamam o contador aqui para depois não ter outra dúvida de novo. Porque eu ia ler.
Ia chamar o contador aqui
isso,
mesmo.
Porque eu pedi pro Sidnilson, eu falei, ó, eu não vou ler esse projeto, mas tenta tirar as dúvidas até, porque se eu tivesse lido na terça-feira, hoje a gente tinha já uma resposta.
Eu acho que foi muita infelicidade de quem fez o projeto nessa justificativa, de mandar do jeito que mandou.
Mas daí ia mentir também, depois a gente ia descobrir
esse projeto. Não fala que foi roubo, porque não foi pago. Então, ela extraviou, a nota não foi paga. Se ela tivesse sido paga e não tinha sido pela Flori e pagar de novo, é roubo. Mas não é roubo, porque não foi paga, entendeu? Então, ele tem que dar uma justificativa, explicar pra gente, porque a Flori também não pode ficar sem receber. Quem prestou o serviço tem que receber. E não é a gente. Mas também a gente não pode, um ano político, a gente não pode ficar manchado por coisinhas e erros dos outros. Eu sei que esse erro, às vezes, vai prejudicar um funcionário lá, que agora está mandando embora por qualquer coisa, pode até um funcionário que dá muito tempo, que pode ser prejudicado, entendeu? Por perder essas notas, por fazer essas coisas. Mas a gente tem que investigar também, a gente tem que saber o certo. Eu penso assim. Eu penso que esse projeto, por ser tão polêmico como está, a gente não pode votar na primeira. Assim, chegou, puf, votou. Não, a gente tem que ver. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, falando assim, você está querendo jogar tudo em cima da ex-secretária. Talvez pode ser que não seja a culpa inteira dela.
Pode ser.
Porque ela já foi embora, já foi demitida, já foi mandada embora. Então pode ser que está acontecendo assim, de querer pegar um bode expiatório e ela que não está mais aqui para justificar. E pode ser que a culpa não seja dela. Agora, sim, pode ser que realmente não foi pago, mas pode ser que foi pago e não foi chegado na conta do Fiorilli. Então é isso que a gente tem que investigar tudo isso daí, porque a Fiorilli realmente é uma pessoa, é uma empresa séria. Rodrigo está aí, ó. O Roberto está aí. A nota vem por e-mail, toda vez, às vezes eu entrava no e-mail e falava assim, ó, chegou nota da Fiorilli, Priscila, imprime lá para pagar. Eu acho que a senhora deve ter acontecido isso também, deve ter visto no e-mail. Então a gente tem que investigar direitinho. Eu acho que, se possível, eles mandar uma justificativa por escrito, que a gente tem na mão, o dia que falar para a gente, você aprovou uma conta que sumiu, não, mas sumiu por causa disso. Então a gente tem que pagar a Fiorilli. Então nós aprovamos por causa disso.
Vamos pedir vista desse projeto para...
Eu concordo.
É, então eu peço vista então do projeto e eu solicito que o presidente já tome a providência deles mandar. Se eles quiserem mandar fazer uma reunião aqui, marcar aqui na Câmara, marca e avisa a gente que a gente vem sim. Mas que eu queria também um documento por escrito deles para a gente ter uma justificativa.
Eu concordo também, eu conversei com o Roberto sobre isso aí. A única coisa que tranquilizou um pouco é que a Fiorilli é uma firma muito idônea. Que o Roberto passou. Então, realmente, ó, isso aqui realmente não foi pago. Mas, por outro lado, faz sentido a gente ter, sim, aí um documento em mão, uma explicação melhor. Mas a única coisa que está me tranquilizando é que, a priori, todos falam muito bem que não estaria pagando ela duas vezes. Realmente, ela não recebeu. Mas, realmente, poder esclarecimento é melhor. Tá. O pedido de vista, então, está em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão, discordar, que ele se levantar. Aprovado o pedido de vista por 8 votos. Nada havendo demais na matéria a seres deliberada na presente sessão, agradeço a Deus pelos bons andamentos dos trabalhos e declaro encerrada a presente sessão.